Bom, falando sobre o imperialismo no Egito, que já era um país dominado antes mesmo da Conferência de Berlim, foi um dos mais longos, durando cerca de 7 décadas, tendo início no final do século XIX, como todos os outros, e tendo domínio britânico, terminando definitivamente apenas em 1954.
O Império Britânico ocupou o Egito em 1882, mas o processo para levar esse domínio inglês foi um pouco mais complicado do que apenas uma decisão britânica. Em 1881, ocorreu a Revolta Urabi. Nessa revolta, o coronel Ahmad Urabi liderou revoltosos militares contra o domínio estrangeiro do Egito, com o objetivo de colocar em prática princípios liberais e constitucionais que dessem representação política à própria população egípcia, que até então se encontrava sob domínio administrativo turco-otomano. Os oficiais turco-otomanos se apossavam dos altos postos do exército, retirando assim dos próprios egípcios as altas patentes militares. Eles também cobravam impostos absurdamente altos à população egípcia, que era fortemente castigada se não os pagassem. Enfim, os turco-otomanos gozavam de vários privilégios sobre o povo egípcio.
Vale ressaltar também que, nesse contexto, o Egito se encontrava com uma certa dificuldade financeira deixada pelo antigo Khedive Ismail Pasha, uma espécie de vice-rei, sabe? Ele havia acumulado uma grande dívida com os países europeus, e dessa forma, o controle de finanças egípcias se encontrava quase que totalmente nas mãos das potências europeias. Ou seja, o Egito já estava sofrendo com o neocolonialismo europeu, uma vez que os ingleses tinham controle de suas terras, se apossando delas principalmente para o cultivo de algodão. O estopim dessa revolta foi realmente a insatisfação dos egípcios dentro do próprio exército, o que acabou levando a uma intervenção militar que, por sua vez, levou à revolta contra o colonialismo europeu e o Khedive Taufik. A revolta liderada por Urabi conseguiu a substituição de otomanos por egípcios nos postos-chave de administração e a instituição de uma assembleia popular. Porém, todavia, entretanto, os revoltosos ainda queriam a derrubada de Taufik e possivelmente a instituição de uma república egípcia. Essa oposição que persistiu entre eles levou Khedive a se unir com os ingleses para derrubar os revoltosos, através do ataque à cidade de Alexandria e a ocupação do Canal de Suez pelos ingleses, que seria o ponto de partida para esmagar totalmente a revolta. Não muito tempo depois, no dia 13 de setembro de 1882, houve a Batalha de Tel el Kebi, na qual houve o definitivo esmagamento da revolta e a incorporação do Egito ao Império Inglês, que permaneceria ali por nada mais nada menos que 72 anos. Em primeiro plano, como punição, Urabi e seus oficiais foram condenados à morte, mas no final das contas eles acabaram sendo exilados para o Ceilão, que era uma colônia britânica. Apesar de Urabi ter sido deportado, os anseios nacionalistas permaneceram entre a população egípcia, o que garantiu diversas formas de resistência à ocupação estrangeira.
A questão é, por que seria interessante aos ingleses o domínio imperialista sobre o território egípcio? Bom, estavam envolvidas aí razões estratégicas e econômicas, destacando-se obviamente o Canal de Suez e o fato de que o Egito era o maior produtão de algodão do mundo, ou seja, produzia uma rica matéria-prima para os britânicos, uma vez que o algodão era fundamental para a indústria têxtil que estava crescendo cada vez mais na Inglaterra.
O Canal de Suez, que a gente está falando várias vezes aqui, tinha e ainda tem uma enorme importância econômica no mundo, uma vez que ele liga o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, tornando possível a travessia da Europa para a Ásia sem precisar contornar a África. Ou seja, o domínio dessa região era de extremo favorecimento econômico para o comércio marítimo. Atualmente, o canal pertence ao próprio Egito, mas pode ser usado por todos, sem distinção de bandeira. Aliás, para a gente ter noção da importância desse canal, não faz muito tempo que aquele cargueiro encalhou ali e preocupou a todos por estar travando o caminho de mais de 100 navios, gerando prejuízo de 10 bilhões de dólares por semana no comércio global.
Bom, voltando para o domínio britânico sobre o Egito, no primeiro momento, o Império Britânico manteve a velha prática de governo indireto, ou seja, mantiveram no posto o antigo Khedive, mas quem realmente mandava no país eram os altos comissários gerais britânicos. A base social que sustentava esse domínio inglês vinha dos latifundiários plantadores de algodão, que eram os principais interessados no comércio direto com a Grã-Bretanha.
A população egípcia, que era muçulmana, naturalmente reagia em todas as oportunidades para demonstrar seu descontentamento com uma administração de uma potência cristã. Em 1914, com o início da Primeira Guerra, os egípcios tiveram esperança de que no final do conflito as tropas britânicas evacuariam. No entanto, os britânicos formaram uma aliança com as tribos árabes contra o Império Otomano, que determinou outro resultado. Em 1916, houve o acordo secreto Sykes-Picot, que só foi descoberto posteriormente entre a Grã-Bretanha e a França, que já eram sócias no controle do Canal do Suez, que confirmava que não existia intenção de abandonar o Oriente Médio. Nesse acordo, as potências já acertaram a divisão das antigas províncias otomanas, que foi confirmada em 1920 pelo Tratado de Sèvres. Nessa divisão, a França ficou com o controle do Líbano e da Síria, e a Grã-Bretanha da Palestina, Transjordânia, Mesopotâmia, Iraque e, claro, no nosso assunto principal aqui, o Egito.
O Egito, por ser a maior nação muçulmana do Oriente Médio, teve grande papel na liderança do movimento anticolonialista. Quando o armistício foi assinado em 11 de novembro de 1918 entre os aliados ocidentais e as potências centrais, Zaghloul, um político egípcio que lutava contra o domínio britânico, tratou de pressionar o comissariado britânico para a saída das tropas inglesas do Egito. O presidente estadunidense da época, Woodrow Wilson, enfatizava em um dos seus 14 pontos que os povos dominados pelo Sultão de Istambul, ao livrarem-se dele, deveriam seguir a autodeterminação. Essa posição do presidente norte-americano afrontava os interesses britânicos e trazia esperança para os egípcios e para os árabes de um modo geral. Dessa forma, Zaghloul tratou logo de constituir uma delegação no dia 13 de novembro de 1918 para se fazer presente tanto em Londres, para pleitar a autodeterminação, como também na França, para estar atuante nos tratados de Paris, acertados para serem realizados em 1919. No entanto, as autoridades britânicas do Cairo reagiram de forma negativa às demandas dos nacionalistas egípcios e decidiram prender Zaghloul e parte dos seus seguidores para enviá-los para a ilha de Malta. Essa medida causou um levante generalizado nos egípcios, que, indignados com a detenção do seu líder, passaram a atacar os soldados ingleses e os grandes empórios comerciais que os britânicos possuíam em grandes cidades como Cairo, Port Said, Himalaia, Suez e Alexandria. Esse evento ficou conhecido como Revolução Egípcia, de 1919, na qual egípcios e sudanenses lutaram contra a ocupação britânica, motivados principalmente pelo exílio de seu líder revolucionário, Zaghloul. Devido a esse tumulto de revoltas que estava acontecendo no Egito, Londres, ao sentir a perda de controle sobre o país, decidiu enviar o general Allenby, herói britânico da Guerra da Palestina, na tentativa de sufocar o motim, o que acabou resultando na morte de 800 egípcios. O Império Britânico mostrou, assim, que não tinha a menor intenção de sair do Cairo. Essa revolução dos egípcios levou à concessão de independência unilateral da Grã-Bretanha ao Egito em 1922 e à implementação de uma nova constituição em 1923, além de um regime monárquico no Egito. No entanto, o Império Britânico se recusou a reconhecer a soberania egípcia completa sobre o Sudão e retirar suas forças do Canal de Suez.
A questão é que, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Canal do Suez tornou-se a localidade mais cobiçada pelas potências europeias e pelos Estados Unidos, por conta da importância crescentemente valorizada do petróleo na economia mundial, produto qual era encontrado em grandes quantidades no Oriente Médio. Devido a essa cobiça, mesmo após o estabelecimento do regime monárquico, o país continuava sofrendo a intervenção de outras nações. Isso acabou causando uma grande insatisfação do povo egípcio, que levou à Revolução Egípcia de 1952. Essa foi através de um golpe militar feito por um grupo de jovens oficiais do exército liderados pelo coronel Gamal Abdel Nasser. A revolução foi inicialmente destinada a derrubar o rei Farouk I, que, reinando desde 1936, servia como uma espécie de regime fantoche dos britânicos. Mas o movimento teve ambições políticas e logo passou a procurar também a abolição da monarquia constitucional e da aristocracia do Egito e do Sudão, estabelecer uma república, garantindo a independência do Sudão e acabando com a ocupação por parte de outras nações do país. O fim desse domínio foi alcançado através da estatização de empresas estrangeiras, limitação da atuação de outros países na economia do Egito e, inclusive, por meio de um projeto de reforma agrária, apoiado pelos soviéticos.
Vale lembrar que em 1952, a gente estava no contexto da Guerra Fria, com o mundo dividido entre capitalismo e socialismo. Então, essa relação do Egito com os soviéticos acabou incomodando os países capitalistas que estavam interessados na região, visto que eles ficariam com um certo medo dos soviéticos estarem conquistando um importante aliado no Oriente Médio. A revolução foi confrontada com ameaças imediatas desses países, que, através de invasão e domínios territoriais no Egito, declararam guerra contra o país. A União Soviética entrou no conflito, ameaçando esses países que estavam invadindo o local com um ataque nuclear. E os Estados Unidos, observando a situação, acabaram também intervindo no conflito. Por fim, as Nações Unidas decidiram interferir na briga com a intenção de evitar uma guerra em larga escala e principalmente um ataque nuclear, né? Assim, a ONU fez com que os países invasores, Israel, França e Grã-Bretanha, se retirassem do local. E dessa vez, eles não tinham muita escolha, então eles acabaram obedecendo até pelo medo da ameaça nuclear. Enfim, no fim de tudo, apesar das grandes perdas militares, a guerra foi vista como uma vitória política para o Egito. Visto que pela primeira vez desde 1875, deixou o canal de Suez em incontestável controle egípcio, libertando o país do domínio estrangeiro. A gente também pode citar como um resultado dessa vitória o fato de que o Egito se tornou uma zona de influência ideológica do bloco socialista no mundo árabe.
Uma grande consequência do imperialismo no Egito foi o fato de que diversas antiguidades do país foram parar nas mãos dos europeus, e muitas delas até hoje se encontraram em museus da Europa, fazendo com que o Egito tivesse que tentar um processo de repatriação dessas relíquias, trazendo-as de volta para seu local de origem.
Outra curiosidade foi que durante toda essa história entre Egito e Inglaterra, os ingleses estavam enfrentando outros conflitos com os africanos, como a Guerra dos Boeres, e tinham recentemente saído de intrigas com as colônias na Ásia, como a Guerra do Ópio. Esses conflitos você pode conferir nos links que deixamos na descrição do podcast. Os links irão te direcionar para o Fluxo Cronológico Podcast sobre imperialismo na África do Sul e para o podcast Historycast, da professora Ana Clara Santiago, da UFJF, sobre imperialismo na China. Mas o importante a destacar é que em todos esses conflitos, a Inglaterra se mostrou extremamente disposta a vencer e a manter seu domínio territorial nesses locais, além de manter o mercado consumidor e a obtenção dos recursos dessas regiões. Além disso, você também pode procurar e ler o livro Egito, Imperialismo e Revolução, do sociólogo Jax Beck.
E foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão para um próximo podcast, enviem no direct do nosso Instagram, @podpassefs. Fiquem atentos para mais podcasts e até mais!